Depois de muito tempo, finalmente está começando mais uma Chave
Blá. Eu esperei para interromper com um pouquinho mais de tempo.
Agora você ouve Rádio Blá. Agora você ouve a Rádio Blá. Rádio Blá.
Estamos de volta, um podcast que já tinha sido dado como falecido, como morto, tal qual figuras divinas de algumas religiões. Estamos de volta.
Isso aí. O nome dessa edição pode ser o nome oficial ou Lázaros.
Lázaro voltou dos mortos? Aí você vai ter que me explicar melhor.
Voltou, cara. Tem um livro aí que algumas pessoas conhecem, que teve um cara que ficou morto aí por uns dias. E daí veio aquele cara de boas pra caramba, aquele comunista safado que tava a fim de derrubar Roma e tal. Ao questionar a autoridade dos outros aí.
Comunista?
Né, comunista safado. Meteu a porrada naquela galera que ficava dentro das igrejas pedindo dinheiro, né? Convertendo lá, vendendo coisas, os vendilhões. E daí ele chegou e falou: Lázaro, para de sacanagem, mano. Você não quer pagar a pensão da sua esposa. Levanta, sai daí. Tá fedendo já, Lázaro. O Lázaro foi, porra, me pegou. Foi lá, Lázaro voltou dos mortos, né, tio?
Me permite uma correção?
Diga.
Lázaro não tinha esposa, ele tinha duas irmãs.
Ah, viu?
Enfim, voltamos. A Rádio Blá voltou, depois de um tempo parado, né?
Para a raiva das nossas inimigas, chorem.
Para a infelicidade da nação?
Exato. A gente parou porque estava muito difícil coincidir agendas, melhor ainda, conciliar agendas, né? Mas agora a gente vai tentar dar uma nova chance para esse podcast tão querido por alguns. Bem, então deixa eu apresentar quem está na chamada, né? Quem está aqui, que já está alguns minutos já acontecendo, eu falei. Do meu lado esquerdo, lado direito do ouvinte, meu lado esquerdo, está Michel Souza.
E aí?
Você sabe que só nós estamos em vídeo, o pessoal só está ouvindo, então você precisa falar mais.
Ah, tá. Olá, pessoas. Tudo bem com vocês? Estamos de volta e pensaram que a gente estava na pior? Porra, se você está na pior, eu não sei o que, que está na melhor.
Muito bom.
Certo. E na minha diagonal de dentro, diagonal de fora, para quem está ouvindo do lado esquerdo, está a nossa querida Sara.
Peraí, eu não entendi. Tem uma diagonal de dentro?
Perdido.
Uma diagonal
não,
de...
é pra entender.
Eu fiquei perdido.
Eu tô sempre direções. Por dentro, moço.
É a diagonal de dentro minha, diagonal de fora de quem tá do lado esquerdo enquanto ouve esse podcast, entendeu?
Não, mas ok.
Whatever.
Você tem que pensar em 5 dimensões, aí você consegue entender isso.
Jesus, eu mal me acostumei com 2D.
O problema é que você tá pensando em 2D apenas.
É, 5. Eu fui criado em 2D.
Cara, a essa hora da noite você quer realmente que eu pense em 5?
Sim.
Não, Vaga, eu acordei às 5 hoje, cara.
Isso sou eu daqui a pouco.
É, então. Mas enfim, esses são os participantes de hoje. E como eu falei no começo, a gente voltou, né, com aquela vontade de gravar. Vamos tentar coincidir as agendas, né, os horários de gravações. E também tem o fato de que a gente tem um carinho por esse podcast, né?
Enorme, inclusive.
Então, estamos aí em 2020.
Não, 2019.
Sara, o podcast vai sair em 2020.
Ai, desculpa. É amanhã.
É.
Então, estamos aí em 2020. Agora a gente tem, então, 3 podcasts na nossa casa. A gente tem a volta da Rádio Blá. Uhul. A gente tem o Você Sabe Geografia. Uhul. E a gente tem o Não Sou Crítico Literário, do Michel.
Uhul.
Que vai sair mais edições aí ao longo do ano, certo?
Exatamente.
Certo. Então, vamos lá. O tema do podcast de hoje, então, é sobre a nossa volta. E a gente vai acabar falando de bandas que voltam. Ficaram paradas por um tempinho, depois voltaram ativa. Por que voltam? Como voltam? Do que se alimentam? Onde vivem?
Né? Já é consenso que as bandas voltam porque as contas apertaram. Os boletos chegaram.
Os boletos chegam pra todo mundo, né?
Isso me lembra muito, cara, aquela série que tinha do Ozzy Osbourne e a família dele, que ele tava pegando as contas lá, olhando. Poxa, Sharon, poxa, já estamos endividados de novo, vou ter que gravar outro álbum.
Meu Deus. Mais ou menos isso.
Gente, aí somos nós também aqui na Rádio Blá. Inclusive, se quiserem contribuir, fiquem à vontade.
É, no dia que a gente lançar um programa de Apoia-se. Mas enfim, Sara.
Eu.
Tudo bem?
Sim, e com você?
Sara, me responde uma coisa. Por que bandas param e voltam?
Bom, vamos por partes. Ah, por que param?
Você, que é uma moça aí formada em música.
Aham.
E administração de bandas?
Uhum.
Por que as bandas
Eu prefiro esquecer essa parte. Por que elas param, primeiramente, né? A maioria das vezes os integrantes alegam que eles não estão mais conseguindo se entender, que um tem o ego maior que o outro, aí fica naquela coisa de, ai, a gente não tem mais como fazer um som, não é mais legal, não sei o quê. Fica naquela papagaiada e eles simplesmente falam, cada um é pro seu lado, tchau, até mais, te vejo daqui a 10 anos. Tipo isso.
Quando os boletos chegarem, a gente conversa.
Tipo isso.
Tipo Los Hermanos, que tá aí, né?
É, disseram que foi por causa disso, né?
Boletos?
Não, por que eles pararam?
Ah, tá. Boletos, que voltar. Não sabe como é que é, né? Os boletos estão chegando.
A gente tá na parte do parar primeiro, Michel.
Ah, é verdade. Eu tô atropelando tudo já aqui, gente.
Não, cara, você tá com pressa.
Não, é porque eu quase cortei minha orelha, então tá bom.
Às vezes, vamos ignorar essa informação. Às vezes as bandas param também por falecimento, né?
É o segundo maior motivo.
É, porque aí na verdade nem a banda que para, né, cara? Porque às vezes, dependendo da formação mesmo, não tem muito sentido permanecer a banda porque, sei lá, um integrante ele era muito emblemático. Geralmente acontece com vocalistas, né? Mas pode ser que aconteça com outros músicos também, mas geralmente quando banda, por exemplo, Nirvana não tinha como continuar. É, a banda favorita do Wagner não teve como continuar depois que o Renato Russo morreu. Ah, quem mais? Agora tem outras bandas que são diferentes. Por exemplo, o AC/DC, né, teve casos de falecimento, mas mesmo assim o som da banda é característica. Não chegou a morrer ninguém, mas o Iron Maiden também tem essas fases, né, e tal. Então depende muito da banda, né, da característica da banda mesmo.
É, e tem a questão também de que às vezes não é nem por falta de entrosamento, nem por falta de algum integrante, mas é porque também passa a onda, né? As bandas elas acabam porque não é mais viável comercialmente. Infelizmente, viável comercialmente. A gente tem essa questão de mercado.
Criativamente também, às vezes as pessoas não estão mais afim de compor junto, de ficar junto, porque enquanto projeto lá, enquanto tava tudo certinho, indo bonitinho, era aquilo que eles desejavam, mas chegam as partes que eles já não se identificam mais tanto, né? Igual algumas bandas da época colorida que tivemos aqui no Brasil, que simplesmente caíram no ostracismo, porque não tinha mais sentido continuar.
da época colorida você fala do, dos emos?
Eu nem sei se, se. Assim, eu sei que teve a época.
Isso é um tema para uma outra Rádio Blá, não vamos gastar esse tema agora aqui. Calma, segura a onda aí. A gente ainda vai gravar esse retorno emo aí. Calma. Estamos voltando. Não queima a pauta.
Tá? Sorry.
Vocês acham que, a, que bandas têm prazo de validade?
Não.
Depende.
Tem certeza?
Absoluto. Quer dizer, né? Depende de um certo momento, assim, porque é, a gente tem que levar em consideração que as pessoas não são eternas, mas...
Não, calma. Não tô falando, assim, prazo de validade até que alguém morra. Eu tô falando... A banda, a duração da banda, ela tem um prazo de validade, tipo, 10 anos. Essa banda dura 10 anos, depois de 10 anos, ela, sabe? Parece que a banda já tá virando um cover de si mesmo. E aí a tendência é acabar.
Depende
não,
também.
Tem bandas que conseguem não viver disso, sabe? Tem, por exemplo, eu vou falar de uma banda que não acabou. O Bon Jovi. Se você pegar o Bon Jovi.
Acabou, não, acabou.
Não, mas.
O Bon Jovi acabou.
Ele tá vivo, tá?
Não, peraí. É assim. Se você pegar o Bon Jovi dos anos 80, lá, do começo dos anos 80, que eles usavam aqueles cabelões, eles faziam aquela farofada toda. Aí você pega o Bon Jovi dos anos 90, que eles caíram muito mais para um pop rock, sabe? Uma coisa bem romântica, bem melosa. O John Bon Jovi aprendeu a usar chapinha e tudo mais, né? E aí depois você pega o Bon Jovi dos anos 2000, numa tentativa de uma renovação, de acompanhar as bandas que estavam surgindo, as bandas mais de gente mais nova, mais jovem que estava surgindo. Você vê assim, você consegue ver uma evolução, ou talvez uma transformação de som. Eu prefiro, eu não gosto muito do Bon Jovi mais recente, eu prefiro o mais antigo. Mas você consegue ver que eles não ficaram fazendo a mesma música durante 20 anos.
É, tem outras bandas que, por exemplo, teve duas bandas praticamente contemporâneas em que uma acabou e a outra permanece até hoje, Deus sabe como. Porque, né? Quantas estripulias essas pessoas não devem ter feito na vida. E que são os Beatles e os Rolling Stones. É, os Beatles, acho que todo mundo sabe que acabou. Quer dizer, quem sabe quem são os Beatles sabe que acabou. E Rolling Stones está rolando até hoje.
O Aerosmith também.
Oi?
Aerosmith.
Ah, mas Aerosmith um pouquinho depois.
Não, mas tipo, eles continuam ainda.
Sim, continuam.
Os trancos e barrancos e tal, e estão lá.
Sim. Ah, mas os Beatles acabaram porque...
E o Ono?
Eles já não se aguentavam mais, né?
a banda acabou que antes da morte do John.
Então, vamos lá. Já que a gente tá falando de bandas que param e voltam, a gente fez uma seleção de bandas que voltaram recentemente. Quando eu digo recentemente... Tô pensando aqui nessa década, tudo bem? Pra ficar fácil pro ouvinte entender.
Espera aí.
Tudo bom.
É a década de 2010 que acabou agora ou a gente já tá na década de 20?
Não. Então. O outro tá começando, né? Então, como a gente vai saber direito? Vamos pensar na década passada?
É, a década de 10, pô.
Bom,
é nóis.
Então vamos lá. Fizemos uma listazinha, né? E uma das diferenças agora da Rádio Blá, que vocês vão perceber, é que em vez de tocar uma música inteira, a gente vai tocar só um pedacinho dela, tá? Pra não ficar cansativo nem nada, pra vocês entenderem o que a gente tá falando.
Exatamente.
Acho que uma que acabou aí fazendo bastante barulho nessa volta foi o My Chemical Romance.
É verdade, rapaz. Com o advento do eu não vou dizer mini, mas alguma notoriedade da série, né? Do Umbrella Academy, que saiu pela Netflix, se eu não me engano, acho que foi, né? Sim. Netflix. Então, o que o autor, pra quem não sabe, é o vocalista do My Chemical Romance. Eu não sei isso. É, eu já ia falar Jared Butler, né? Mas acho que não é ele, não.
Eu acho que é.
Nossa.
Eu sou péssimo pra nomes, cara. Enfim. E aí teve esse buzz todo aí. Eu não sei até onde isso pode ter influenciado ou não. Mas é, o cara já tava aí na crista da onda, como diz os jovens hoje em dia.
A impressão que dá também é que com a volta dessa banda, talvez a gente já tenha um ensaio aí da possibilidade da volta do emo.
É verdade, porque tem algumas bandas brasileiras que estão querendo voltar aí, cara. O Fresno, parece, se não me engano, tava aí reunindo. Se não voltou, tá para voltar, alguma coisa do gênero. Então, é um bom indicativo.
Então, mas aí que tá, né? É, aí é até bacana. A gente pode discutir numa próxima Rádio Blast a questão, assim, se o emo tem espaço hoje ou se é a questão de como a gente já tá na década de 20. Agora a gente tá fazendo, né, uma relembrança lá do começo dos 2000, né? Não é mais 90, não é mais 2000.
Eu tô mais curioso para saber como é que esse pessoal que cresceu nessa época, né? Digamos assim, que eram todos quase adultos, se não adultos. Como é que eles estão hoje em dia em questão de sonoridade, em questão de composição.
Eu tô curioso. Eu posso tentar te dar um panorama?
Mano.
Essas pessoas que cresceram, que lá nos anos 2000 eram quase adultos, ou sei lá, meio adolescentes, elas estão dando pulinhos porque o My Chemical Romance resolveu voltar.
Pois é. Bem, aproveitando, né, que a gente ainda tá falando aqui do emo, outra banda que voltou, e aí eu vou pedir pro Michel falar um pouquinho mais dela, é do Blink.
Cara, Blink-182, grande, maravilhosa banda de pop punk ali, né, dos anos do Arnel também. Não se pretendia um emos nem nada, mas, né, mesmo essa galera conseguia compartilhar, né, fãs de emo também. E, cara, eles tiveram umas idas e vindas. Pelo menos eles tiveram duas paradas, né? Eles pararam uma vez, voltaram, pararam de novo, aí voltaram. Só que dessa vez, o vocalista e guitarrista, né, um dos vocalistas, na verdade, né, que é eram dois, o baixista e o guitarrista, eles revezavam nos vocais, só que aí o guitarrista e um dos vocalistas, ele decidiu fazer jus ao nome, ficou de longe, né, da banda, porque ele prefere perseguir UFOs, né? Os famosos OVNIs.
Não, peraí, como assim fez jus ao nome? Qual que é o nome do cara?
Tom DeLonge.
Ah... Você vê o quanto eu sei de Blink.
Tão de longe. Sendo
eu
que
peguei a piada.
O Travis, é mais legal, cara, o baterista.
Não, cara, entendi a referência.
Mas, ele não é o Capitão América, mas o quê?
Bom, aí, posso fazer um comentário?
Comente.
Travis, melhor baterista, cara.
Melhor baterista?
O cara é muito bom.
Muito bom mesmo. Eu acompanhava ele no YouTube, cara. Ele fazia alguns covers e tal. Tem um que é do Florida, aquele do Low, Low, Low. Cara, era sensacional. Ele fez uma versão rock. Aparentemente, ele que gravou as linhas de guitarra e baixo. E aí, ele mandando um ao vivaço ali na bateria. Pô, ficou sensacional. Só que aí, realmente, voltando, né, à questão do Blink-182... Que eles voltaram, só que eles voltaram dessa vez sem o Tom DeLonge, porque o Tom DeLonge estava focado no hobby dele, quer dizer, não chega nem a ser hobby, para você deixar de participar da banda e tal, que seria um trabalho, então não é um hobby, é uma paixão, é um trabalho de pesquisar a existência de alienígenas, né? Então, a banda voltou, lançaram um álbum em 2016. Aí, desde então, voltaram, só que sem o DeLonge.
Outra banda que tá sempre voltando e parando, voltando e parando, voltando e parando, é o Faith No More, que nós já gravamos sobre. Interrupção rápida, que nós já falamos sobre o Faith No More na Rádio Blá número 75, de 14 de novembro de 2011, onde analisamos o álbum Angel Dust.
Joaquim Phaeton, o cara das mil vozes, né? Na verdade, ele não fazia parte da formação original do Faith No More. E aí ele entrou depois de, se não me engano, um CD que eles gravaram, trocou o vocalista, e aí ele entrou e nunca mais largou. O problema é que o cara não sabe ficar preso numa banda só. Hoje ele tem, segundo a Wikipédia aqui, 7 projetos ativos. Mas ele tem o Faith No More, ele tem o Loved, eu não sei como é que se fala o nome dessa banda. E tem outros projetos, por exemplo, o Mondo Cane, que foi um CD que ele gravou inteiramente em italiano. Simplesmente, com uma orquestra. Ele resolveu que ele ia gravar músicas do pop italiano. Foi lá e fez. E fez bem.
E parece que eles vão fazer show no Brasil ano que vem, hein? Quer dizer, agora?
Sim. Na verdade, eles anunciaram, por enquanto, shows na Europa, na Islândia. Eu não sei agora. É algum dos países com I. E tem 3 shows marcados já para junho de 2020. Mas estão falando boatos aí de uma turnê na América do Sul. E se tiver, né? Provavelmente eles vêm em Santiago, Buenos Aires e São Paulo, que são as grandes capitais do Cone Sul.
Aproveita aí que você tá toda essa bichona. Eu tô. Me fala um pouquinho aí desse Boomtown Rats que você colocou aqui, que tá voltando. Weather's mild tonight. She wonders will they notice her eyes.
She wonders will her glamour survive. Boomtown Rats, meu, essa banda.
É
essa mesmo.
Eu sabia.
Essa eu não conheço, então me abstenho de comentários.
Você não conhece essa música, Michel?
Boomtown Rats? Eu não conheço. Boomtown Rats.
Vai, banda, abre lá bem, o YouTube e vai, procura essa música aqui. I Don't Like Mondays.
O Bon Jovi fez uma versão dela.
Sério?
Sério.
Ficou bom.
Tem no ao vivo dele. Não, ficou bom.
Ouvível. Audível.
É bem. Assim, a banda se formou, na verdade, em 75, né? Ficou na ativa até 85.
Recente.
O vocalista é o Bob Geldof. Ah, todos eles são irlandeses. O vocalista é o Bob Geldof, que é um ativista também, para além de ser um músico, né? E ele ajudou a organizar grandes projetos de reunião de várias bandas. Por exemplo, o Live Aid, que aconteceu lá em 85. 85? Que foi aquele show para levantar fundos para os países da África, foi bem bacana. Tem até nesse filme do Queen que lançaram no ano passado, no ano retrasado, tem lá o show dele, Live Aid, né? E mais recentemente, em 2000, e agora eu esqueci, acho que foi 2005, foi feito o Live Aid, que era uma outra iniciativa, foi em 2005. Foi feita uma outra iniciativa para pedir aos integrantes do G8 que ou perdoassem ou suspendessem as dívidas dos países da África, para dar também uma ajuda, assim, digamos, dar um up na economia desses países que estão aí com dívidas externas enormes e precisando arrumar as contas por dentro também, né, as contas internas.
Uhum. E aí eles resolveram voltar. Depois de tanto tempo.
Então, aí eles voltaram em 2013, só que eles acabaram não lançando CD novo, assim. Foi uma dessas bandas que a gente estava falando no começo, que, na verdade, os Boomtown Rats, eles tinham um certo público, eles tinham algumas músicas que fizeram sucesso, I Don't Like Mondays é uma delas. E aí, quando eles voltaram, eles lançaram um CD, só que com versões das músicas que eles já tinham. Foi meio que...
Eles falaram que iam gravar alguma coisa nova, coisa assim?
Então, eles estão por aí. Eles falaram... Saiu uma...
Estão por aí. aí, tá?
Não, tipo, saiu uma entrevista, cara, esse ano que eles estão trabalhando, que eles vão voltar a fazer show agora, né? Então, assim, os caras estão aí com seus, o quê? 50, 60 anos e... Eu não sei se o boletão chegou, se eles estão afim mesmo de talvez dar um pouco mais de visibilidade para os projetos políticos que eles têm, né? E aí eles vão voltar a fazer show agora, para dar um up na banda. Tem show,
nossa, passado, okay.
Ó, 2018.
Na verdade, não é que o boleto chegou, mas a reforma da Previdência. Então, né?
Também tiveram que desaposentar para poder complementar o salário.
Vocês acham que é fácil isso? O Michel tá rindo?
Eu tô,
mas ele tá rindo de nervoso.
É, que eu vou ter que trabalhar até os 90 se eu sobreviver até lá.
É, vamos lá, então, bandas brasileiras que falaram que iam voltar. É, o Rumbora, não sei se vocês lembram do Rumbora.
Mãe vai no meu quarto e diz vai. Música emblemática.
Enfim, o Rumbora tá voltando, uma banda clássica do rock nacional aí.
Pera aí, deixa o Michel respirar.
Ok.
Pronto?
Pronto. Tá certinho.
Pronto. Bom, a banda tinha acabado em 2005 e agora, 2019, eles disseram que vão voltar para comemorar, deixa eu ver aqui, comemorar os 20 anos do lançamento do primeiro álbum deles, que foi em 1999.
Olha só.
E aí eles voltaram e vão lançar música nova também. Vocês lembram de Rumbora?
Eu, inclusive, eu acho que eu tinha o CD do Rumbora, cara. Deixa eu só confirmar aqui no Spotify.
Ah, mas ter no Spotify aí é fácil, né? Eu tô achando que você tava falando, tem na sua casa, mídia
física. Não, tá aqui. Mas eu não vou pegar aqui a caixa de CD, tá aqui do lado.
Mas como que o Spotify vai te ajudar com isso, meu filho?
Porque eu vou ver se eu tenho, corresponde com isso, eu só tô maluco.
Ah.
Mas é porque tem a capa do CD. É esse mesmo, é o Mal do Mundo que eu tinha. Quer dizer, o Mal do Mundo
mal
é o nome da música, o... É, na verdade, Exército Positivo Operante.
2000.
Esse era o ser... uhum. Quase 20 anos.
Mas vocês perceberam que o Rumbora, qual é a origem dessa banda?
Eles são de Brasília.
Ah, eles são da capital do rock, cara.
De Brasólia.
Né?
Pois é, cara. As últimas coisas que saíram de Brasília. As últimas coisas que saíram de Brasília não são, né? Não são tão bom. Tipo assim. E aí, moçada?
Uma outra banda que volta para e quem deveria estar na gravação para falar dela não está,
né?
Os Hermanos. Então eu vou pedir pro Arthur mandar um áudio falando sobre essa banda e se ele tiver mandado a tempo, vocês vão ouvir na gravação. Se não, vai ser só um barulho constrangedor e a gente vai voltar falando, tudo bem? Então vamos lá, vamos falar da outra banda brasileira que tá voltando. Estou olhando a notícia aqui agora, nesse exato momento da gravação, que avisou em setembro, a banda CSS, que é a Cansei de Ser Sexy.
Ah, tá.
Ou o código de programação de blog.
Exatamente. A banda HTML5.
Cara, eu nunca gostei dessa banda, nem da primeira vez.
Eu prefiro a versão do Hermes e Renato, né? O também quero, também sou hype.
Também sou hype.
Putz.
Quem sim, também é hype? Eu não consigo cantar, a música é maravilhosa, cara.
Qual? O bichinho de matar com pedra?
O bichinho de matar com pedra. Que ele fala, que ele começa lá, né, do... Como é que era, cara? É o... O papi dá tudo pra mim. Não sei o que, não sei o que, não sei o que. Mas aí tem o filme, mas hoje eu vou pegar uma mina. Muito bom, cara. É muito bom.
O câncer de ser sexy, ele é fruto do tempo dele, né?
Exatamente. Como digamos, né? É uma época de... Assim, é válido, a gente zoa e tudo, mas é válido porque foi uma forma de experimentar, né? E assim, basicamente, o câncer de ser sexy, ele não foi criado para um público brasileiro. Isso, para mim, pelo menos, é bem
isso. Estouraram lá fora.
Lá fora. Tanto que depois que estourou lá fora, a gente, né... Hoje em dia nem tanto, mas ainda tem bastante, importou o que vem de fora e descobriu-se que é um brasileiro, olha só.
É, então, porque a estética da banda, se vocês procurarem, vocês vão ver que ela, pelo menos na época, lembrava muito essas bandas que misturavam um pouco de rock... Mas também com uma pegada mais ali com um pé na moda, né?
É, eletrônico.
Mais visual.
É um eletrônico também, né?
É, então, o eletrônico ele não era muito... Ele não era necessariamente um DJ, né? Uma música eletrônica. Os elementos da música eletrônica estavam junto ali, né? Então a gente tinha junto a... Nossa, caralho, me fugiu o nome da banda.
E assim, sendo bem sincero, do Cansei de Ser Sexy, só... Acho que são duas músicas que eu gosto. E uma delas é a famosíssima Let's Make Love and Listen to Death from Above. E, inclusive, por causa disso que eu descobri... Quer dizer, na verdade, eu descobri o Death from Above. Meio... Não sozinho, mas por indicações. Aí depois eu descobri que esse Death from Above do título da música era o Death from Above mesmo.
Mas, enfim. E aí, pra chegar na última banda... A gente tá aqui falando de voltas, eu queria que o Michel falasse porque eu tô surpreso que eu não sabia. Tanto que não tava nem na pauta. The Raconteurs tá voltando?
Então, cara, The Raconteurs, eles...
Não,
eles...
peraí, qual que é o nome correto?
Bom, eu chamo... É a que você quiser chamar, cara. Eu chamo de The Raconteurs. Então, aí você estava falando justamente daquele cara que, do Faith No More, que tem 300 milhões de projetos, 300 mil bandas. Aí eu acabei me lembrando justamente do... acabei me lembrando do Jack White também, que é outro cara que tem 300 mil bandas, 300 mil projetos paralelos e tal. E daí, uma das bandas que ele tem, né, que, assim, o Jack White, ele teve... pelo menos, né, duas super bandas, isso se a gente não contar o The White Stripes, né, que foi, assim, digamos, a que estourou, que foi a primeira que apresentou ele ao mundo inteiro e tal, nananã. E ele teve, primeiro, The Raconteurs, né, que saiu o Broken Boy Soldiers em 2006, e aí, 3 anos depois, não satisfeito em ter feito uma super banda com essa galera, né, porque tinha uns integrantes aí de outras bandas e tal, né, com a dos Greenhorns e aquele carinha do Queens of the Stone Age, aí ele não satisfeito, em 2009 lançou uma outra super banda com outros integrantes, inclusive um deles é o baixista, se não me engano, era o baixista do próprio The Raconteurs, que aí foi o The Dead Weather. Aí voltando pro The Raconteurs, eles tinham lançado, né, o Broken Boy Soldiers, inclusive ótimo álbum, tenho ele físico até hoje, em 2006. Logo depois, assim, uns 2 anos depois, que aí é o tempo de trabalho e tudo mais, em 2008 eles lançaram o Consoler of the Lonely, e aí em 2008, e aí desde então a gente não teve mais, eles trabalharam esse álbum também, fizeram um turnê e tudo mais, mas a gente nunca mais teve, assim, eles não disseram, paramos, demos uma pausa, nada, só assim, foi coisa... consequência, né, na verdade, do próprio Jack White tá pulando de um lado pro outro, fazendo projetos e fazendo música e fazendo shows, ficou ali meio sem no ar. E aí em 2019, agora no meio do ano, né, em junho de 2019, eles lançaram um single, né, Aí já lançaram um albão, né, um Help Us Stranger. E aí voltaram. Tomara que não espere mais 10 anos pra lançar outro álbum, né?
Mas é, o álbum é bom?
Cara... Tô louco, não. A banda é muito boa.
O White Stripes era bacana e tal, mas eu não conheço.
Não, The Help
é muito bom.
Então eu recomendo que você ouça na sequência dos álbuns, né, o Broken Boy Soldiers, depois o Counselor of the Lonely, e aí você vem pro Help Us Strange, que é o mais novo deles. Tá sensacional, legal. Como sempre, cara. Tá... Eu, inclusive, não tenho como dizer qual é a minha favorita desse novo álbum, porque eu ainda tenho que ouvir ele pelo menos umas 500 vezes, e aquela que ficar grudada, virar verme de ouvido, é a que eu vou
eleger. Eu prefiro The Rack on Tears do que Dead Weather.
Cara, eu prefiro os dois.
Né?
Não tem como, cara, porque são duas propostas diferentes, cara. São duas bandas diferentes, apesar de ter o Jack White e o baixista, o mesmo baixista aí, o Jack White, sendo que o The Raconteurs, o Jack White, ele tá na guitarra, e no Dead Weather, o Jack, ele tá na bateria, mas são duas bandas completamente diferentes, cara. Então não tem como dizer que, ah, eu prefiro uma a outra, porque não tem como.
Não, eu prefiro The Raconteurs. Estamos chegando ao fim dessa volta da Rádio Blá. Em que
o fim de um novo começo.
Considerações finais, pessoal.
Então, gente, mesmo que as coisas estejam difíceis, mesmo que pareça que não vai dar certo, mesmo que você não enxergue a luz no fim do túnel, como diria o grande filósofo Raul Seixas, tente outra vez. E os boletos chegam, vamos reavivar isso aqui, assim como as bandas. Muito que bem.
Sara?
Eu ouvi uma vez uma dessas teorias malucas de mesa de bar, que dizia que depois de uma certa idade, as pessoas são incapazes de gostar, de conhecer e gostar de música nova. Então elas acabavam ficando presas àquelas mesmas bandas que elas ouviam isso, enquanto eram adolescentes.
Estamos aqui pra provar que isso é verdadeiro.
Mentira!
Então, eu tô em dúvida aqui.
Esse ano, eu descobri uma banda nova, rapaz. Eu descobri a Nervosa, uma banda de thrash metal brasileira, de três mulheres maravilhosas, que eu sinto muito que eu não consegui ir num show em Bangu, que teve aqui pertinho, e não consegui ir, cara. Não.
Nervosa?
Nervosa, muito bom. Se você gosta de thrash metal com vocal gutural, você vai gostar. Se você não gostar, então recomendo. Mas é muito bom.
Eu acho que eu vou dar uma chance para as nervosas.
Cara, elas tocaram no Rock in Rio, cara. Pô, foi foda, mano.
Que legal. Vou procurar essa mais.
Mas enfim.
Mas deixa eu só concluir.
Conclua.
Então tem essa questão, assim, dizem que você... Sinceramente, eu experimento um pouco disso às vezes. Bandas que eu gosto desde sempre e que eu gosto de ouvir ainda hoje. Não que eu não conheça música nova hoje, mas tem bandas que são aquelas que me tocam mais fundo, né? E eu acho que se as bandas voltam... Michel, deixa eu concluir. Se as bandas voltam, elas têm pra onde voltar. Eu acho que isso que é o legal, sabe? Que elas vão, elas, por algum motivo, elas vão se separar, mas assim, se elas voltarem, que elas, algumas bandas, elas vão ter certeza de que elas vão ter um público cativo ali. Elas vão ter pra onde voltar, pra quem voltar.
É verdade, tal qual os Backstreet Boys, que voltaram recentemente. Sim. E inclusive na época do que eles vieram pela primeira vez no Rio de Janeiro, no Brasil, na verdade, depois da volta, eu fui. Eu fui no show deles. Fui. Eu fui porque tive que acompanhar a esposa, né, tudo mais. Nem gostei. Né? Nem fiquei cantando Everybody. Junto. Nem cantei Everybody, né? Nem aquele do. Como é que é aquele negócio do One That Way. One That Way. One That Way.
One That Way.
Tell me why.
Ain't nothing but a heartache.
Tell me why.
Ain't nothing but a mistake.
Now number five.
Enfim.
Brooklyn Nine-Nine.
Vocês que estão aí ouvindo, deixem aí os seus comentários, se vocês gostaram, se vocês odiaram. Se vocês querem que a gente volte para as nossas tumbas, ou se a gente fui.
Não deixa essa opção, não.
Você pode mandar um e-mail também, se você não quiser deixar um comentário, para contato@blablaismo.com.br. Você pode assinar o nosso feed. Estamos também no Spotify, no iTunes, em todos os outros agregadores de feed que existem aí. Acho que estamos até no Google Play, mas eu não tenho certeza, porque eu não uso o Google Play Podcasts lá. Então, se alguém usar e puder mandar um print, eu agradeço. E é isso. Eu vejo vocês daqui 15 dias.
Ou uma semana.
Pode ser. Quem sabe?
15 dias. Isso aí. 2020 está só começando. Aproveita também. E antes de ir embora, escute os outros podcasts da casa também. Certo?
Sim, senhor.
É isso aí. E eu vejo vocês na próxima edição. Faz tempo que eu não falava isso.
Um abraço. Valeu, galera.
Um abraço.
Tchau. Good to be back.